Clube Xavier volta aos nossos comentadores por ter dito que a esquerda tem a mania de propor novas fontes de financiamento para a segurança social. Rogério Alves adverte sobre os efeitos para a luta dos polícias da alegada sabotagem a números de telefone publicados na internet, o que prejudica o contacto das populações com as autoridades. Felisbela Lopes, a propósito da greve no Global Media Group, defende uma espécie de passo social para a população consumir mais jornais. Neste episódio, Paulo Cardoso e Pedro Tadeu analisam ainda um artigo de Andreia Sanches sobre o falhanço dos apoios às rendas de casa.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.
Cá estamos para mais uma edição dos comentadores, novamente sem a presença do Nuno Ramos de Almeida. Chicote. Mas contamos com ele para a semana, espero eu. Vamos começar por falar ainda do último congresso do PS, que ocupou o espaço mediático no passado fim de semana. Lobo Xavier, no meio dos seus comentários, fez uma afirmação que merece aqui a nossa análise. Ele disse que a esquerda tem a mania de propor financiamentos novos para a segurança social. Vamos ouvir.
Realmente, Pedro Nuno Santos veio com meia dúzia de coisas que, de facto, os premissas são quase nada. É uma ideia de planificação da economia que não se sabe bem o que é, ou até já brinquei, se realmente vamos voltar aos planos quinquenais. Uma ideia peregrina que há na esquerda, que é de mudar ou criar novos fontes de recursos da segurança social, que não interessa para nada, é um assunto que não interessa para nada, porque ou que se criam novos impostos, então é melhor assumir que querem criar novos impostos para financiar a segurança social, ou então são transferências orçamentais e não interessa nada se vêm daqui ou de lá. Mais uma ideia de limitar o crescimento das rendas aos salários, é muito pouco o que sai dali. Eu acho que Pedro Nuno Santos tem mais do que aquilo, mas o condicionamento pelo momento Costa, o legado Costa e vítima Costa, ocupou completamente o palco e talvez agora tenha que trabalhar e fazer pela vida, porque Costa e o seu legado pesaram muito, são uma âncora que Pedro Nuno Santos, no arranque, tem dificuldade em levar.
Eu já ando a contar o número de anos para a reforma, fiquei muito, muito incomodado com esta de que o financiamento da Segurança Social não interessa para nada, mas enfim, pode ter sido um lapso de língua. Mas vamos começar por ti, Paulo, que tens tu a dizer sobre este comentário de Lobo Xavier?
Eu não acho que foi um lapso, eu digo que Lobo Xavier, para ele, a segurança social, de facto, nem sequer deveria existir, porque eu entendo que defender um sistema de proteção para todas as pessoas, que é para isso justamente que existe a segurança social, que é uma via para a correção de desigualdades estruturais que temos, e que é evidente que é urgente rever as fontes de financiamento sob pena de um colapso. Sendo que esta antecipada falência do sistema de segurança social é algo que já vem sendo discutido, não é um exclusivo de Portugal. Aliás, Portugal está entre os países, tem de facto discutido, está entre os países europeus que mais têm envelhecido, a população mais envelhecida, que tem perdido mais população. Portanto, esta questão demográfica pesa aqui e muito, e eu, como alguém que vive do trabalho e não do capital, obviamente, entendo que é fundamental resolver, antecipar esse estado terminal que já está há muito identificado. Uma das hipóteses que tem sido colocada, portanto, esta discussão está a ser feita, é importante, ao contrário daquilo que o Lobo Xavier diz, prende-se com a importância, de facto, no mercado de trabalho, as empresas do setor tecnológico têm vindo a assumir e a necessidade de adequar este peso fiscal que acaba por existir e que não contempla este retorno financeiro que estas empresas têm, apesar de terem muitos menos trabalhadores. Portanto, esta é uma das questões que tem vindo a ser colocada, de se colocar uma contribuição extra, portanto, para além da taxa social única, esta taxa complementar para estas empresas que são mais intensivas em termos de capital. Eu concordo com essa via. Estava apenas aqui também de trazer que a importância desta discussão é tal que existe uma comissão, um grupo de trabalho constituído, com a função justamente de trazer aqui uma série de recomendações, medidas que permitem trazer uma sustentabilidade para o sistema. Este grupo de trabalho já deveria ter apresentado as conclusões no ano passado, tinha sido indicado um novo prazo, que seria agora no início deste ano, mas a queda do governo travou essa apresentação das conclusões e agora vamos ter de esperar pelas eleições de 10 de março para depois desse período então, para sabermos que recomendações são essas e de que forma é que essa tal revisão das fontes de financiamento deverá acontecer. Mas que é urgente que ela aconteça do meu ponto de vista é, e a sua importância está mais do que demonstrada. Portanto, o que me espanta é de facto é que o Lobo Xavier não veja essa importância e que entenda que esta é uma questão menor e até sem valor.
É evidente que ele pode ter dito que no aquele contexto do Congresso do PS, pode ter sido essa a intenção, a questão da segurança social podia não ser mais pertinente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há aqui, de facto, há aqui uma carga ideológica em cima disto, que é, pura e simplesmente, tentar desvalorizar qualquer solução para a segurança social que passe por uma intervenção do Estado. Ou seja, é o que o Lobo Xavier está a querer dizer, como é com esta coisa da mania da esquerda, da ideia peregrina, dos adjetivos que ele aplica a esta questão, é deste lado do Estado não pode vir nada de bom para a segurança social. A solução terá que ser outra, que é aquela que a direita sempre está no poder tenta implementar, que é os seguros de PPRs, seguros de vida, enfim, é dar ao privado uma parte da resolução do problema, fazendo disso um negócio para quem tem posses para isso, e ao mesmo tempo desvalorizando e descapitalizando a própria Segurança Social do Estado, o que a prazo irá ter consequências negativas para a Segurança Social. E, entretanto, também a verdade é que, independentemente de se arranjarem ou não novos financiamentos para a Segurança Social, através de impostos, através de participação, a Segurança Social hoje em dia, por exemplo, já aplica dinheiro em fundos de investimento e coisas desse género para tentar ter mais receitas, não é? E, portanto, poderá, eu acho isso discutível, mas enfim, poderá ser uma via para, digamos, aumentar a capitalização da Segurança Social. Mas o segredo disto é, pura e simplesmente, emprego. Quer dizer, o segredo da Segurança Social ser financiada é haver emprego total ou quase total e bem remunerado. E, portanto, passa por uma solução que é estrutural neste país e que tem que ser feita, que é aumentos de salários que permitam, por um lado, as pessoas pagarem mais à Segurança Social e as empresas também, e assim assegurar o futuro, e sobretudo haver uma transversalidade de emprego de qualidade e pago razoavelmente em todas as gerações. Portanto, não ser só, não criar, digamos, este fosso gigantesco entre quem entra no mercado de trabalho e está a ganhar pessimamente e algumas pessoas que chegam ao final da sua vida profissional e, apesar de tudo, conseguem ter salários muito elevados, mas que depois correspondem, justamente, com razão, pensões elevadas que causam uma espécie de inveja entre gerações que só agrava o problema e que leva a que muita gente comece à procura de soluções alternativas no mundo da política que alimentam fenómenos como o do Chega, por exemplo. Portanto, e isso, portanto, é um problema estrutural que está a ser criado há muitos anos, pelo menos há 30 anos, e que urge resolver. E que também não me parece que seja com medidas que aquelas que o PS habitualmente tem apresentado, que vamos lá, acho que isto só vai lá, de facto, com uma pressão muito maior sobre os governos que tivermos das classes trabalhadoras, não é? Portanto, que têm que ser muito mais exigentes e muito mais e conseguir um resultado político muito mais efetivo do que têm conseguido nos últimos anos. E pronto, sobre isto era o que tinha a dizer. Podemos passar para outro assunto, Paula?
Passemos, contribuindo muito sempre.
Bem. A propósito de lutas, os polícias estão em luta, houve e há vários movimentos e manifestações e protestos, um deles parece, há uma suspeita que terá sido no enquadramento desta luta de cariz sindical, alguém foi à internet e mudou os números de telefone de contacto das polícias e isso criou, digamos, uma distração ao foco da luta dos polícias. E isso motivou também um comentário de Rogério Alves, um advogado que já foi bastonário da Ordem dos Advogados, que tem um espaço habitual de comentário na CNN, que adverte para os efeitos negativos para a luta dos polícias que esta ação poderia ter e que é necessário, digamos, nas lutas segundo a sua opinião, nas lutas sindicais, ter uma ética que evite este tipo de problemas. Vamos ouvir.
Os serviços telefónicos são disponibilizados para as pessoas por razões de segurança pública. Quem liga para a Polícia de Segurança Pública, nomeadamente, deve ter do outro lado quem apareça, quem reprima o crime que esteja em curso, quem o evite, quem auxilie. E, portanto, não se deve, obviamente, sabotar tudo aquilo que tem a ver com a função essencial da Polícia de Segurança Pública, ou da GNR, que é a de acorrer às necessidades dos cidadãos e de estar disponível para ser contactada, seja pelos cidadãos, seja por quaisquer outras entidades, e portanto isso não se deve fazer e reverterá contra a luta justa que está a ser feita.
Uhum. Pode causar pelo menos essa ideia de que afinal os ideais que são aqui advogados podem não ser
evidente. Agora,
melhores.
Eu também reconheço que é difícil controlar toda a gente, uhum, em todo lado.
E não as sabendo... vontades de cada um.
Pronto, agora tem de se apelar um pouco à preocupação ética, mesmo na luta, tem de haver uma preocupação ética. Não há aqui um juramento de Hipócrates, digamos assim, como há na medicina, mas há obviamente, uhum, um empenhamento muito grande em não comprometer a segurança pública para além daquilo que esse tal caráter obsoleto e inoperacional de alguns meios já em si mesmo compromete.
Muito bem. Paula, achas que esta sabotagem, não sei se realmente foi feita por polícias ou não, também a verdade é essa, não é? Mas isto prejudica a luta dos polícias ou é uma coisa que passa ao lado?
Bom, eu devo começar por sublinhar que tenho bastante dificuldade em reconhecer ética nas forças de segurança, portanto... E lamento aqui a generalização desde já, mas tem sido essa a minha experiência. Portanto, esta discussão que tem existido nos últimos dias a propósito do protesto da PSP está muito centrada na questão dos meios, portanto, não só naturalmente a questão do complemento salarial e da discrepância que existe com a compensação dos investigadores da PJ e dos agentes da PSP, portanto, há aqui uma série de questões que sustentam esta revolta e esta mobilização dos efetivos. Portanto, não se reduz a discussão à questão dos meios disponíveis, de termos carros, segundo aqueles que são os relatos e o próprio reconhecimento do governo, que vão ser substituídos, enfim. Não estamos aqui apenas a falar dessa questão do que isto ou não deveríamos, mas é aqui para mim muito importante avaliar os meios humanos que estamos aqui a falar também. Portanto, há aqui uma série de relatórios já ao longo dos últimos anos. Mesmo um agente da PSP, do Comitê de Intervenção da PSP, Manuel Moraes, tem alertado publicamente para uma série de problemas dentro das forças de segurança a nível de discriminação, portanto, racismo, xenofobia. Há relatórios da União Europeia, há relatórios das Nações Unidas nesse sentido, e eu gostaria de ver estas reflexões sobre o presente e o futuro das forças de segurança também refletir esta preocupação com quem é que são estas pessoas que estão aqui a assumir este dever de proteção de todos os cidadãos, sendo que alguns não se sentem protegidos. E não é só naturalmente uma questão de percepção, é uma questão que, como eu estava a dizer, que está reconhecida em relatórios, que há uma série de casos que mostram que há de facto um problema que tem de ser confrontado, que tem de ser resolvido. Chama aqui a atenção também para uma reportagem do jornalista da Ódio, Veste Farda, que também acentuou este problema dentro das forças de segurança. Portanto, eu gostaria, conhecendo que é importante que todos os trabalhadores de todas as áreas tenham condições para exercer a sua profissão, e eu gostaria também que refletisse sobre o papel dos diferentes setores de que estamos a falar. Qual é que é o papel da polícia? Está ou não está a cumprir aquela que é a missão para a qual ela existe, para a qual foi criada? Não estando, o que é que deve ser feito? E para mim, não estando, esse não estar não se resume mais a ver sublinho aos mais técnicos que estão disponíveis. E proponho aqui também uma reflexão a nível mais holístico, mais sistémico, para algumas propostas que surgem, nomeadamente a partir do movimento Defund the Police. Eu sei que, enfim, isto traduzindo para português é desinvestir na polícia, e existir aqui uma preocupação de substituição gradual da polícia e das prisões por sistemas de redistribuição de riqueza e cuidado. Portanto, esta é uma das propostas, obviamente eu estou aqui a simplificar, mas acho que eu gostaria, enquanto cidadã, que a discussão se focasse muito nesta continuidade das forças policiais no papel que nós queremos que elas cumpram numa sociedade que seja inclusiva. É preciso reconhecer que quando foram criadas estas forças de segurança havia um determinado contexto, mais de pressão do que aquilo que quer que exista presente e que quer que exista no futuro. E enfim, mais uma vez sublinho, não tem que ver com entender que não devam existir direitos e que eles têm de ser cumpridos, não tem que ver com isso, tem que ver com eu entender que a discussão está a ignorar um aspecto fundamental nesta questão das forças de segurança.
Bom, tenho várias coisas em que estou de acordo aqui contigo. Ora bem, os polícias tem uma hierarquia e, portanto, acho que há uma certa tendência para englobar nas críticas que se fazem às polícias, e não estou a dizer que os factos que motivam essas críticas não sejam reais e não existam. Mas, digamos, as suas motivações, eu penso que há uma em grande parte dessas críticas, há uma interpretação que parte de um pressuposto errado, que é, vamos lá ver, não se pode, quando meia dúzia de agentes da polícia são mandados para fazer uma rusga num bairro de uma minoria étnica, e a missão que lhes dá é arrasem com aquilo tudo, eles têm que a cumprir. O problema está na ordem. Não está depois na atuação deles. Quando numa manifestação a polícia de choque está formada e alguém dá a ordem para avançar e carregar sobre os manifestantes, eles têm que cumprir essa tarefa. É para isso que eles são treinados, é para isso que eles são mentalizados, é para isso que eles são preparados. E, portanto, o problema não está nos polícias indivíduos, e na forma como eles atuam, está na forma como o Estado organiza, treina e mentaliza os polícias. E à medida que, de facto, o poder em Portugal, eu passei por várias fases de polícia, ainda sou do tempo em que a polícia, quando eu jogava a bola na rua, me ia buscar, ficava com a bola, né? Passava um PSP de farda cinzenta nessa altura, normalmente eram gordinhos e hoje em dia são todos atléticos e com bom aspecto, não é? Na altura eram todos gordinhos e um bocado balofos, não é?
Com bom aspecto,
quer dizer, com um bom aspecto físico, não estou a dizer que depois não têm, não estou a dizer se são feios ou bonitos, mas têm um aspecto saudável, não é? Mas nessa altura chegavam, agarravam na bola e ficavam com a bola, e nós os putos, pá, com 6 ou 7 ou 8 ou 9 anos, ficámos ali, nessa altura também jogava-se a bola na rua, hoje em dia acho que as crianças já não fazem isso, é o que parece. Mas... passado uns anos, depois do 25 de Abril, com a entrada de mulheres na polícia, nomeadamente na PSP, passámos tempos em que a nossa polícia era de um civismo exemplar em todo o mundo. Depois, a partir de certa altura, no cavaquismo e no pós-cavaquismo, houve de facto uma alteração na forma como se foram treinadas as polícias e formadas as polícias, que está a dar no resultado que se dá. Mas esta coisa de a esquerda, isto depois cria aqui um problema que me parece gravíssimo, é a esquerda é contra a polícia e a direita é a favor da polícia. E isto é um suicídio político que está a acontecer. Não é? É um suicídio político. Está a levar a que os polícias sejam protagonistas de movimentos como o Chega, pelo menos uma parte dos polícias, o Chega gaba-se disso, e de facto há alguns elementos que indicam que há uma infiltração e uma influência muito grande, porque, digamos, esta oposição de vitimar constantemente ou acusar constantemente o agente que é o executor de uma ordem superior de repressão, acusá-lo de ser um racista ou de ser um brutamontes, vira-se contra as próprias pessoas que fazem essa queixa, porque ele, individualmente, ele, sentindo-se isolado, sente-se vítima dessas queixas. Portanto, acho que há aqui este princípio é um erro político grave que a esquerda está a cometer. Pois, lembro-me também de umas manifestações de há muitos anos, em que se dizia que os polícias também são filhos de trabalhadores, ou que os polícias eram amigos do povo. Havia, passei por esse tempo, não é? E lembro-me que foi a esquerda que conseguiu que houvesse sindicatos na polícia que permitem hoje em dia estas jornadas de protesto. Não foi o cavaquismo, que aliás reprimiu todas as tentativas de formação. A famosa manifestação dos secos e molhados, em que polícias, portanto, colegas de outros polícias, reprimiram uma manifestação de polícias, portanto, os que estavam a cumprir as ordens bateram em polícias que estavam a manifestar e correram com eles com jatos de água de alta pressão no Terreiro do Paço. Isso foi um dos momentos que virou a opinião pública contra o cavaquismo. E, no entanto, os polícias que executaram essas ordens, muitos deles depois vieram a ser membros da Associação Sindical de Polícias, que hoje em dia, muitos deles, ou praticamente todos, que hoje em dia promove esta manifestação. Pois, claro, há também, no poder político, sobretudo à direita, uma manipulação permanente dos polícias. Há não sei quantos sindicatos com origens completamente estranhas. Há ali uma manipulação da atividade dos polícias que é de facto preocupante. Mas o combate que se faz a isso tem que partir para... Tem, na minha opinião, que ter como alvo a superestrutura que comanda, quer a política, quer o comando efetivo das polícias, quer a PSP, quer a GNR, e não quem trabalha e quem ganha e quem, para conseguir ter um ordenado decente, faz por vezes 50 ou 60 ou 70 horas de serviço, muitas delas ingratificadas, que é logo um sistema que existe desde que me lembro, em que um polícia, para cumprir um ordenado, tem que fazer serviços privados, os chamados gratificados, que são oficialmente aceites, para conseguir compor um ordenado. E alguém que no fundo tem como missão dar a vida por nós, em última instância, tem que levar em última instância, ele tem a obrigação de levar uma bala por nós, no corpo, ganha depois 900 euros ou 1000 euros, ou às vezes menos. Portanto, há toda, digamos, uma estrutura que realmente está mal montada, e penso que há uma parte de, independentemente, por exemplo, aquilo que se passou, creio que era... Durante anos foi debatido nos jornais a esquadra de Alfragide, ou da Amadora, de Alfragide, que fazia, de facto, coisas absolutamente inaceitáveis. É evidente que esses indivíduos têm que ser punidos, julgados e, eventualmente, presos, não é? Esses polícias, em concreto. Mas daí, depois, partir-se para uma ideia de... E sendo que tem que se ver o que é que as chefias não fizeram ou fizeram nesses casos, não é? que cultura foi implementada para que isso fosse possível, não é? Mas daí, depois, a tornar o polícia como um inimigo de uma parte da população, parece-me um perigo político que pagaremos todos muito caro.
É conforme estás a dizer, é o sistema, não é? Há um sistema. A questão é que eu defendo que, independentemente de orientações que existam e existem, tem de existir responsabilidade individual. E nesse caso da esquadra de Alfragide, felizmente houve, do meu ponto de vista, também pela atenção internacional que o caso mereceu e toda a pressão que surgiu a partir daí, porque temos muitos outros exemplos ao longo dos últimos anos em que existiram atuações racistas flagrantes, nomeadamente o assassinato do Cucu. Isso está, qualquer pessoa que leia esse processo só pode ficar indignadíssima. E o polícia foi absolvido. Portanto, esta questão sistémica que estavas a trazer, obviamente, para mim é a mais relevante de todas, é a que importa combater antes de mais. Mas, independentemente disso, há esta questão da responsabilidade individual que obviamente tem de ser trazida, não é? Porque os atos e os efeitos desses atos acabam por acontecer entre pessoas, não é? Há aqui uma dimensão interpessoal a qual nós não podemos fugir e que, em muitos casos, estavas aqui a falar da bala, não é? Há muitos corpos que são alvo, não é? No sistema em que nós vivemos. E isso, enfim, é mais um daqueles temas que eu acho que tem muito, muito, muito que se diga.
Muito bem. Passemos então para outro assunto da semana, o problema do jornalismo em Portugal, nomeadamente a situação do Global Media Group.
O Ministro da Cultura, quando defendeu hoje no Parlamento a dificuldade, ou quando sublinhou a dificuldade em direcionar apoios para um determinado grupo, tem razão, porque, de facto, o Estado não pode desequilibrar, do ponto de vista do mercado, os grupos mediáticos. Mas Pedro Adão e Silva reconheceu ser possível apoios gerais. Ora, eu acho que isto é fundamental. Nós temos que ter apoios públicos.
Ou seja, um apoio transversal a todos. É isso.
Um apoio transversal a todos e não estamos aqui a falar de algo inédito. Isto existe, por exemplo, na Áustria, na Suécia, em França, existem apoios direcionados para a imprensa. Porquê? Porque a imprensa é mais vulnerável relativamente à televisão, por exemplo, tem receitas mais precárias, há uma crise generalizada na leitura, na compra de jornais, e isto também é um problema que deve ser alvo de reflexão, e penso que também deveria ser feito, em termos de políticas públicas, algo ao nível do incentivo à leitura. Por exemplo, eu acho que é uma proposta que deveria acolher nos partidos políticos, agora que estamos em tempo de pré-campanha eleitoral. Nós deveríamos refletir sobre a promoção que fazemos, neste caso que não fazemos, da leitura de conteúdos jornalísticos. Já não vou dizer de jornais. Em França, por exemplo, há um passe cultural. O governo francês atribui dinheiro a cada jovem e cada um é livre de fazer as suas opções em termos culturais. Ora, eu acho que isto era vital fazer-se aqui em Portugal, mas direcionado para o jornalismo.
Bem, quem ouvimos foi Felisbela Lopes, que é uma professora universitária especializada em comunicação social e que escreve regularmente no Jornal de Notícias sobre estes assuntos. O Jornal de Notícias, que é um dos jornais do Global Média Group, fez greve esta semana, juntamente com os jornalistas do Diário de Notícias e da TSF, porque estão sem receber salários. A TSF, entanto, já recebeu, mas estão sem receber salários desde dezembro, ou não receberam os salários de dezembro, e isso criou um movimento de unidade no grupo que é inédito. Pelo menos há bastante tempo que não acontece haver jornalistas em greve de uma forma tão transversal como aqui aconteceu. Sendo que há situações similares noutros grupos já há muito tempo e que passaram um bocadinho ao lado do foco mediático. Estou-me a lembrar do Grupo Impala, que há bastante pouco tempo despediu também 150 ou 200 jornalistas, e do Jornal A Bola, onde também um processo similar ao do Global Media Group aconteceu, um fundo de investimento. Não se sabe de onde comprou o jornal e depois despediu vários jornalistas. É evidente que eu tenho aqui alguns problemas em falar deste assunto, porque fui membro da casa, e aliás ainda escrevo lá uma crónica, uma coluna, mas fui membro da casa durante 18 ou 19 anos, saí de lá há 3 anos, e portanto conheço aquelas pessoas todas, conheço muitas das circunstâncias e muitas das decisões que foram sendo tomadas ao longo dos anos, e participei em algumas delas, que levaram à situação que hoje em dia, ou que fazem parte do historial, que levou à situação que hoje em dia se está a viver, e portanto, tudo isto, até do ponto de vista de amizades e de relações pessoais que tenho, é doloroso e preocupante. Mas gostava de, apesar de tudo, ver aqui o problema um bocadinho mais geral e não focar só na questão do Global Media Group, porque esta ideia que a Felisbela Lopes passa de, por exemplo, criar-se um passe para as pessoas comprarem jornais, parece-me que é daquelas coisas que. Até pode ser simpática a ideia e ser muito, mas que não vai, sinceramente, resolver nada por várias razões. Uma, eu acho que o jornalismo, para a maior parte das pessoas, deixou de ser uma necessidade, deixou de ser uma coisa útil, porque as pessoas acham que aquilo que recebem via as redes sociais, o que vê na televisão, aquilo que lhes vai aparecendo ao longo do dia, dos comentários entre amigos, etc., é mais do que suficiente para formarem uma opinião sobre o que pensam no mundo. E sentem-se informadas com aquilo que lhes chega, independentemente da fraca ou melhor qualidade das coisas que lhes chegam. As pessoas, na sua grande maioria, deixaram de se interessar por especificamente por jornais e portanto, recebem informação como recebem no seu telemóvel, fracionada, descontextualizada, mas acham que isso é suficiente. E não estão dispostos a pagar por ela. É o primeiro ponto. E isto, claro que tem muitas razões para ter acontecido. O diagnóstico está feito, ou pelo menos o sintoma é conhecido, o diagnóstico, se calhar, não está feito, mas o sintoma é conhecido e não parece que um grande reverso a essa situação. Por outro lado, além do jornalismo já não ser aparentemente uma necessidade para a maior parte da população, ou para grande parte da população, também é verdade que quem lia jornais aqui há 20 anos eram para aí umas 300 mil pessoas, não era muito mais do que isto, ao contrário também dos mitos que às vezes se colocam, que a compra de jornais diária estava limitada a, na verdade, umas 200 mil pessoas, e depois havia mais umas 100 mil que compravam 3 ou 4 vezes por semana, e muitos deles eram para jornais esportivos e coisas de publicações de caráter cor-de-rosa ou ligeiro. Mas, independentemente disso, há depois uma outra coisa que me parece que é uma constante nos últimos 20, 30 anos, e que não é, digamos, uma salvação de um grupo de média ou a entrega de dinheiro para todos os grupos de média que há em Portugal que vai resolver. E é a imprensa privada não está, não é capaz, não tem capacidade de cumprir o papel social em algumas vertentes, noutras cumpre, que a informação deve ter. Nomeadamente, equilíbrio político não consegue cumprir. Tendencialmente, os jornais privados ou são mais à esquerda ou são mais à direita, o equilíbrio político razoável e óbvio não é acontecido. Cobertura uniforme de todo o território nacional, não conseguem. Mesmo o Jornal de Notícias ou o Correio da Manhã, que são os melhores jornais nesse aspecto, não conseguem cobrir de uma forma equilibrada e relevante as notícias que se passam no território nacional. Então, Madeira e Açores é praticamente ignorado, o interior do país é ignorado, não se acompanha o que se faz nas câmaras, não se acompanha as decisões que são tomadas do ponto de vista político em montes de municípios do nosso país. O próprio serviço público da RTP e da Antena 1, portanto, fora dos jornais, não cumpre inteiramente esse papel, cumpre de uma forma muito parcelar e de uma forma muito, do meu ponto de vista, muito insuficiente. Do ponto de vista de promoção da língua portuguesa, bem, só a quantidade de títulos em língua inglesa que eu hoje em dia vejo é absolutamente inacreditável. E até rubricas e programas no serviço público, por exemplo, há vários programas com título de... Portanto, a promoção da língua portuguesa parece-me também insuficiente. Uma relação com os países de língua noticiosa, uma relação noticiosa e até colaboração com jornais de países de língua oficial portuguesa não existe. Não é? E era algo que eu acho que era importante para o país ter. Porque conhecemos a realidade, temos até uma imigração relevante vinda desses países, do Brasil, de Angola, Moçambique, etc., Cabo Verde, e não conhecemos o que se passa nesses países. Não conhecemos, não sabemos nada. Não sabemos nada sobre o noticiário interno de países que são tão relevantes para nós, como a Espanha, ou sabemos muito pouco, a França, sabemos bastante sobre a América, as guerras entre o Trump e o Biden. Portanto, há toda uma matéria noticiosa enorme que sabemos o que a Comissão Europeia decide. Praticamente publicamos os press releases da Comissão Europeia todos, não é? Mas lá vamos a um debate ou outro do Parlamento Europeu mais curioso. Mas um noticiário crítico daquilo que se passa nas instituições europeias, um noticiário analítico, nem digo crítico, analítico do que lá se passa, também não é feito. Tudo isto exige, portanto, há aqui uma falha de cobertura jornalística hoje em dia que exige um outro olhar que vai muito para além do problema do Global Media Group, que eu espero que se resolva bem e o mais rápido. Também não compreendo como é que a Segurança Social não interveio já que há salários em atraso. Para que não está já lá a pagar os salários? Não compreendo porque é que isso não acontece. Não consigo perceber porque é que não há essa iniciativa, uma vez que até existe um fundo para isso, próprio para isso. É preciso a empresa pedir, não consigo perceber isso. Mas enfim, o problema do fundo de jornalismo em Portugal, para além daquilo que se passa no mundo, com a inteligência artificial, as redes sociais, etc., etc., para além do panorama geral, há depois uma lacuna específica que para mim só tem uma solução, que pode ser uma solução transitória, mas que exige, de facto, uma intervenção, que é criar no serviço público a obrigação de cobrir estas o caderno de encargos do serviço público não abrange nada do que eu estou aqui a dizer, por exemplo, não quer para a RTP, quer para a Antena 1, e acompanhar essa obrigação de cobertura por parte da RTP e da Lusa, que apesar de tudo ainda é o único órgão de comunicação social que ainda vai tentando cobrir estas coisas que eu referi, mas para haver, de facto, um jornal diário de serviço público, não sei em que moldes, mas que tivesse como obrigação fazer o preenchimento destas lacunas que existem no nosso mercado. E isso talvez leve a que as pessoas, a que uma parte da população, as tais 300 mil pessoas que antigamente compravam jornais todos os dias, regressem porque acham que há ali uma informação que não encontram no seu telemóvel, nem nas redes sociais que frequentam. Desculpa ter falado tanto tempo, mas isto, jornalismo, pá, é a minha profissão.
Não, o jornalismo é... Este programa está cheio de temas que são aqueles que mais me são queridos. Esta questão da proteção social, a questão das polícias e agora esta questão do jornalismo, uma área que temos em comum e a qual eu já cheguei no tempo das vacas muito magras. Portanto, também é preciso que se diga. Mas, antes de mais, obviamente, expresso a minha total solidariedade a todos os trabalhadores do grupo Intermedia, a situação difícil em que se encontram, esta questão dos salários em atraso, a enorme incerteza em relação ao que vem, e eu sei bem o quão é difícil estar nessas circunstâncias, porque já passei por isso numa dos meios aos quais estive ligada. Dito isto, e falando aqui, pegando aqui nesta reflexão que a Isabela Lopes trouxe, eu devo dizer que eu sou favorável a uma intervenção estatal de apoio ao jornalismo, e para mim é importante sublinhar aqui jornalismo e não meios de comunicação social, tendo o interesse público do jornalismo enquanto pilar democrático não fica defendido com uma visão mercantilizada, com apenas com a ideia de repensar os modelos de negócio, que é o que eu vejo sempre a ser trazido. Então, agora, que modelo é que pode ser sustentável, como é que nós podemos viabilizar? Eu considero, portanto, pensando aqui no apoio ao jornalismo, é vital promover a literacia para os mídias e jornalismo. Aliás, esta é uma preocupação que está reconhecida na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, mas uma coisa é estar no papel e depois outra coisa é a prática, não é? Como é que isto se pode implementar? Eu, por exemplo, gostaria de ver os alunos a ter acesso a jornais, porque nem todos os alunos têm esta ideia do desinteresse, mas o interesse cultiva-se, não é? Vai-se plantando. Portanto, se eu não tenho acesso aos meios, eu dificilmente me vou relacionar com essa possibilidade. Então, acho que ter o acesso a jornais, a revistas, é fundamental. Criar esse espaço dentro da escola. E também, enfim, laboratórios de jornalismo, não é? Um espaço em que se possa produzir o jornal da escola, uma rádio, enfim. Poderia falar em mais audiovisuais, mas também são possíveis os telemóveis, já que reconhecemos que os jovens estão muito mais ligados à questão das redes sociais, então por que não apostar aqui no storytelling enquanto também uma das ferramentas para mobilizá-los para a situação. Eu acho que há aqui uma série de caminhos que podem ser tentados, mas que dependem de uma visão e esse apoio, porque acho que vai muito além, obviamente, de defendermos aqui condições de trabalho dignas para os jornalistas, que infelizmente já não existem há muito tempo. Eu esta semana, creio que foi ontem, que li partilha, provavelmente o Pedro também está chegado a ela, que foi de Luís Ribeiro da Visão, em que ele fala sobre o tempo, as circunstâncias que ele encontrou quando entrou para a redação da Visão e como ainda era possível fazer reportagem, consultar fontes, ter duas semanas, conforme ele relata nesse texto, para fazer um trabalho e como se passou desse lugar para um espaço de produção. Política. Portanto, o que interessa agora é produzir conteúdo. O jornalismo fica para segundo plano. Então, todas essas reflexões, para mim, têm de ser trazidas neste repensar funcionamento e de que forma é que as redações, de facto, vão conseguir sobreviver com esta relação com os consumidores. Não é possível, ou melhor, de nada nos serve ter jornalistas fantásticos, com ótimas condições, se depois continuarmos a ter cidadãos que não leem e que não reconhecem valor àquilo que está a ser produzido, a este trabalho, não é? Então, eu acho que esse afastamento tem de ser confrontado. Existe, de facto, essa ideia de descartabilidade do jornalismo e do jornalismo. E esta é, de facto, uma ameaça à democracia, que, aliás, o próprio Presidente da República tem vindo a reconhecer numa série de discursos que tem feito ao longo dos últimos anos, sem que daí resulte em uma mudança a nível de políticas nesse sentido. Agora, obviamente, quando eu defendo aqui uma intervenção do Estado, é importante perceber em que modo, não é? Porque nós estamos aqui a falar de uma intervenção sem transparência. Isso de transparência. Há o caso francês, que é um caso que tem sido trazido recorrentemente. Sempre que se fala nesta questão da intervenção do Estado, eu também não acho que seja a questão das assinaturas que se resolve, mas é um início, é alguma coisa. Existe um projeto do público, eu não faço ideia como é que está, com que resultados, mas que é o P superior, em que tinha isso justamente como pressuposto, oferecer assinaturas digitais do jornal a estudantes universitários, reconhecendo que é um grupo da população que está muito distante da informação, da leitura de jornais. E eu não acho que, porque eu entendo que não se resolve por aí, acho que é uma medida importante, não sei a que resultados é que ela tem, se é que isso está a ser estudado. Pois aqui, pegando aqui no caso francês ainda, há não apenas ajudas diretas, que são permanentes da parte do Estado, mas há também ajudas indiretas, como deduções fiscais, por exemplo, isenções fiscais, a questão dos créditos para assinatura, por exemplo, e até benefícios fiscais para os próprios jornalistas. Portanto, há muito caminho que eu entendo que pode ser feito e que já deveria estar a ser feito, porque a discussão está a ser feita há algum tempo. Portanto, nós precisamos de medidas, como sempre, para que não tenhamos recorrentemente estas situações de encerramento de meios de comunicação tão importantes a nível de história da comunicação social, do jornalismo em Portugal, e também, obviamente, super importantes para a questão do pluralismo e para a defesa da democracia.
Só queria fazer uma nota. O agarrar na questão da maior ou menor independência de um jornal público, ou seja, que um jornal público ou um jornal do Estado seria sempre um jornal dependente do poder político, é a forma de tentar matar a questão. Eu pergunto sinceramente, nos dias que hoje em dia correm, a RTP, a Antena 1, estão menos livres do que o Expresso ou odiar notícias ou ao público? Os jornalistas que lá trabalham sentem-se mais ou menos livres do que os outros? Eu desconfio que não. Mas, enfim, posso estar enganado. Portanto, creio que isso é, de facto, uma forma de tentar...
Eu sempre trabalhei em privados, portanto, não.
Mas, enfim, vamos mudar de assunto, que também já estamos aqui com uma emissão comprida. Vamos à nossa rubrica Papel Selado. Queria chamar a atenção para um editorial do Jornal Público, assinado por Andreia Sanches, que analisa aquilo que se tem passado com os apoios ao arrendamento, para tornar o arrendamento mais acessível. Ela diz que esta preocupação já estava no programa do PS desde 2015, que em 2019 foi aplicado o chamado Programa de Arrendamento Acessível, que pretendia abranger 20% do mercado, e no final acabou por abranger 0,12%, repito, 0,12%, um evidente falhanço. Ela depois analisa outros programas que, entretanto, aconteceram, dá outro exemplo, as casas para professores que foram disponibilizadas em Lisboa e em Portimão, 14 em Lisboa e 15 em Portimão, concorreram 400 professores, foram entregues 11 apartamentos, e alguns deles ainda não, o ano letivo já começou em setembro, alguns deles ainda não estão ocupados por razões burocráticas. E há ainda um programa de apoio ao arrendamento que tem novas regras desde 2022 e cuja eficácia ainda está por comprovar. É evidente que ela depois também mostra que o porte de 65 jovem abrangeu 25 mil famílias e este sim é um processo com algum sucesso. Mas isto revela, pela análise dela, que, digamos, o problema, a solução para o arrendamento da casa, aquilo que o PS tem estado a propor é muito longe daquilo que é necessário e não tem estado a resultar. E, a propósito disto, no mesmo dia 10 de janeiro, o Guardian, um jornal inglês, publicou uma reportagem em Viena, na Áustria, onde as pessoas pagam por um apartamento, é uma capital europeia, Áustria, onde as pessoas pagam por apartamento das assolhadas cerca de 600 euros. É o exemplo do rapaz que está aqui na imagem, para quem está a seguir no vídeo. E a razão por que isto acontece é simples. Fica explicada no meio do artigo, há uma reportagem com vários jovens que se mudaram de Inglaterra, França, da Alemanha, para Viena, porque ali a vida é mais barata. Há, pura e simplesmente, 220 mil casas que pertencem ao Estado em Viena e que controlam o preço das rendas. E, portanto, há investimento público real na capital austríaca que permite que este, além depois de haver outro tipo de apoios semelhantes a este que motivam o artigo, mas o núcleo central do sucesso desta política na Áustria tem a ver com uma política pública de construção de casas com caráter social. Paula, sobre isto.
Eu não tenho muito a dizer sobre esta questão do falhanço do programa, porque não é só deste programa em concreto, é toda a política de habitação. Sendo que aqui, em concreto, o programa de renda acessível, obviamente, acho que importa, já deveria estar a ser feito esse exercício, se está. Nós não temos conhecimento dele, porque é que há fraca adesão, não é? O que é que pode ser melhorado se é que esta sequer é uma via para resolver alguma coisa? A questão é que aquilo que salta à vista é que a especulação abissal que existe neste setor continua a compensar. Portanto, entre benefícios fiscais e esta carga abusiva sobre aqueles que são os bolsos dos inquilinos, já vemos qual é que tem sido, o que é que tem pesado nas escolhas. Porque estes números, enfim, a mim não me surpreendem de maneira nenhuma, porque evidenciam aquilo que já sabemos, não é? O Estado não pode ficar à espera que os privados adquiram uma consciência social que eles não têm, porque está mais do que demonstrado que não têm. Portanto, é preciso muito mais do que esperar que os programas, que os privados, portanto, adiram a programas que são criados, é preciso que o Estado assuma de uma forma contundente essa responsabilidade que tem. Enquanto nós continuarmos a não ter parque habitacional público suficiente, adequado para esta procura, nós vamos continuar a ter os privados com a faca e pés na mão, entenderem que podem fazer tudo, sem que exista qualquer tipo de controle, e estes números de famílias que têm situação de indignidade em Portugal a aumentar. Porque é esta realidade que temos. O elemento que tu trazes da questão de Viena, obviamente, é fundamental, não é? Um parque habitacional público. E a partir daí dá para tu fazeres, obviamente, uma gestão daqueles que são os preços do mercado de habitação, que hoje em Portugal não é possível fazer ainda. Se bem que, independentemente desse controlo privado que nós entendemos que existe, até por causa da lei Cristas, enfim, há uma série de variáveis ao longo dos últimos anos, mas há também ainda património público que poderia e deveria estar a ser recuperado e não está. Ainda há, antes de chegarmos à construção, ainda há muita coisa que pode ser feita. E nem isso está a ser feito. Portanto, infelizmente, não há nada de novo neste setor. Temos uma manifestação, portanto, agora, dia 27. É importante que, mais uma vez, façamos ouvir as nossas vozes na rua. Portanto, em todos os lugares, nomeadamente na rua. Eu lá estarei e espero que outras pessoas também se possam juntar para mostrarmos que o caminho não está a ser feito.
Muito bem. E é assim que terminamos esta emissão de hoje dos Comentadores. Bom fim de semana. Nós voltamos para a semana.
Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.